Isaías 37. Quando o rei Ezequias ouviu o relato do acontecido, rasgou também as suas roupas, vestiu-se de roupas grosseiras, em sinal de tristeza, e dirigiu-se ao templo do Senhor. Depois enviou Eliaquim, chefe do palácio real, Shebna, o secretário, e os sacerdotes mais idosos para irem ter com o profeta Isaías, filho de Amós. Deviam ir todos vestidos de roupas grosseiras, em sinal de tristeza, e dizer ao profeta:
Vimos da parte do rei Ezequias com a seguinte mensagem: Hoje é um dia de aflição, de castigo e humilhação. Como se costuma dizer, a criança devia nascer, mas a mãe não tem força para a dar à luz. O rei da Assíria enviou o seu oficial para insultar o Deus vivo. Oxalá o Senhor, teu Deus, tenha ouvido semelhantes insultos e o castigue por ter falado daquele modo. Intercede, pois, junto ao Senhor em favor do que resta do seu povo.
Os enviados do rei Ezequias foram ter com Isaías. Este respondeu-lhes:
Vão transmitir ao vosso soberano esta mensagem do Senhor. Ouviste os insultos que os oficiais do rei da Assíria me dirigiram. Não tenhas medo do que eles disseram. Vou fazer com que o rei da Assíria receba uma certa notícia que o obrigará a regressar ao seu país, onde morrerá assassinado.
O oficial do rei da Assíria soube, entretanto, que o seu senhor tinha deixado Laquis para combater contra Libna e foi lá que o encontrou. De facto, o rei da Assíria tinha sabido que o faraó etíope Tiraca o vinha atacar. Perante as notícias do seu oficial, Senecaribe enviou novos mensageiros a Ezequias, rei de Judá, com a seguinte mensagem:
Não te deixes enganar pelo teu Deus em quem confias, pensando que Jerusalém não será entregue nas minhas mãos. Sabes muito bem como é que os reis da Assíria trataram todos os outros países e os destruíram. Pensas que serias poupado? Porventura os deuses de Gozã, Arã, Recef e da capital dos Edenitas, Telassar, conseguiram impedir que os meus predecessores destruíssem as suas cidades? Pensa no que aconteceu aos reis de Hamat, Arpad, Lair, Sefarvaim, Ena e Ava.
Ezequias pegou na carta que os mensageiros lhe entregaram e leu-a. Depois subiu ao templo, abriu-a diante do Senhor e dirigiu-lhe a seguinte oração:
Senhor do Universo, Deus de Israel que estás sentado sobre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos do mundo e fizeste o céu e a terra. Presta atenção, Senhor, e escuta. Abre os olhos e vê. Repara nos insultos que os mensageiros de Senaqueribe disseram contra Ti, o Deus vivo. É verdade, Senhor. Os reis da Assíria destruíram todos os outros países. Queimaram e destruíram os deuses dessas nações porque não eram verdadeiros deuses, mas apenas estátuas de madeira e de pedra fabricadas pelos homens. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos de Senaqueribe e todos os reinos do mundo saberão que só Tu, Senhor, és Deus.
Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias:
Eis o que te manda dizer o Senhor, Deus de Israel, em resposta à oração que lhe fizeste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. É esta a sentença que o Senhor pronuncia contra ele. A jovem filha de Sião despreza-te e faz pouco de ti. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem é que insultaste e ultrajaste? Contra quem levantaste a voz e o teu olhar arrogante? Foi contra mim, o Deus Santo de Israel. Por meio dos teus embaixadores, ultrajaste o Senhor. Tu disseste: Eu, Senaqueribe, com os meus carros sem conta, subi aos cimos dos montes, até ao coração do Líbano, cortei os seus belos cedros e os melhores ciprestes. Posso chegar até ao cimo mais alto e entrar na sua densa floresta. Eu escavei poços e bebi a água dos outros povos, e sou capaz de secar todos os canais do Egito só com pisar o seu solo. Não percebeste, Senaqueribe, que desde há muito fui eu que preparei este plano e que desde tempos antigos fiz este projeto que agora estou realizando? Destinei-te a reduzires a montões de escombros as cidades fortificadas. Os seus habitantes, de braços caídos, estão consternados e humilhados. São como a erva dos campos e o verde dos prados, como as plantas dos telhados que murcham antes de crescer. Conheço toda a tua vida, quando te sentas, quando sais e quando entras, e também quando te enfureces contra mim. Eu bem percebi quando te enfureceste e te mostraste insolente. Por isso, vou prender-te com uma argola no nariz e um freio na boca e vou conduzir-te pelo caminho por onde vieste. Quanto a ti, eis o sinal que te dou. Este ano comereis do que ficar no restolho do trigo e no próximo ano do que crescer espontaneamente. Mas no ano seguinte já haveis semear e ceifar o vosso trigo. Já podereis plantar vinhas e fazer a vindima. Os sobreviventes do reino de Judá serão novamente como uma árvore que lança as suas raízes debaixo da terra e se cobre de frutos por cima. Na verdade, de Jerusalém e do Monte Sião ficará um resto de sobreviventes. É isto o que o Senhor do Universo vai fazer pelo seu amor ardente. E agora, eis o que o Senhor diz acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade, não atirará flechas contra ela, não se aproximará dela ao abrigo dos escudos, nem levantará contra ela baluartes. Pelo caminho que veio, será forçado a partir, e nesta cidade não entrará. Palavra do Senhor. Hei de proteger Jerusalém e salvá-la. Afirmo por quem sou e pela fidelidade a David, meu servo.
O anjo do Senhor interveio no acampamento assírio e matou 155 mil homens. No dia seguinte, pela manhã, os sobreviventes descobriram todos estes cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, regressou a Nínive e por lá ficou. Um dia, encontrava-se ele em oração no templo do seu deus Niseroc, e dois dos seus filhos, Adramelec e Sarécer, assassinaram-no à espada e fugiram para a região de Ararat. Um outro dos seus filhos, Assaradon, sucedeu-lhe no trono.